Galera, a gente está falando sobre reconstruir, né? E é uma série aí muito importante, uma série começando o nosso ano. E eu acredito que tem tudo a ver, meu, com, cara, com esse cenário de mundo que nós estamos vendo. É um mundo ainda pandêmico, né? Nós ainda não vencemos a pandemia, graças a Deus, né? Está começando a crescer as vacinas já estão chegando, né? Já estão chegando às nossas cidades. Puxa, que bom, né, cara? Mas nós queremos ver essa vacina aí para o mundo inteiro, né? Em todos os lugares. Queremos realmente poder vencer. Mas, velho, esse cenário, assim, ele traz um contexto um pouco diferente. Porque ele traz um contexto, assim, de, puxa, a gente vai vencer essa pandemia e depois como que vai ser? Então, eu acredito que reconstruir, reconstrução, esse momento, ele é muito pertinente para nós falarmos sobre isso. Até mesmo porque muitas pessoas, a sociedade de uma forma geral, está pensando de como que vai ser pós-pandemia. Como que vai ser realmente esse 2021 e nós precisamos estar preparados para esse ano, para esse tempo. E eu acho que esse contexto aí é muito fértil aí para nós e nós estaremos falando sobre essa série Reconstruir no mês de fevereiro, mês de março, serão 2 meses. E fica tranquilo, se você perder algum episódio, cara, você pode depois ir pela internet ou, cara, não tem problema, porque ele não é uma continuação, né? Não tem aquele previously Reconstruir. Né, o que aconteceu, não, fica tranquilo, você vem, né, você pega aqui, cara, claro, né, vai ter um galardão extra para aquele, né, que conseguir, né, ficar em todos, né, isso acontece também. Tem um cara que é um futurista que se chama Alvin Toffler, não sei se alguém já ouviu falar dele, mas é um dos futuristas, ele era um dos futuristas mais famosos que tem aí no cenário. Ele escreveu um livro em 1980 que se chamava Terceira Onda. Nesse livro, esse cara futurista, não sei se vocês já ouviram, assim, futurista, o que é um futurista, né? Não é um astrólogo, essas coisas, não tem nada a ver. Futurista é alguém que ele fala acerca do futuro, ele faz estudos geralmente relacionados à economia. E o Alvin Toffler, ele tem, cara, uma frase muito legal, que é essa que está aqui para nós, que fala assim, ó, o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Eu já fui impactado com essa frase algumas vezes, durante um tempo, assim, e falei, cara, é muito legal isso. Eu sempre pensava, sempre estava na manga ali, em algum momento eu vou trazer isso. E, cara, quando nós começamos essa série aqui sobre reconstruir, eu falei, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tem tudo a ver com o cenário de mundo, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos passando. O Alvin Toffler, ele falou isso, uma coisa que ele chamava Terceira Onda. O seu livro de 1980 se chama Terceira Onda. E ele falava sobre o mundo, ele passou assim, através do ponto de vista econômico, através de uma primeira onda, ele falava que era a onda da... A terceira onda, ele fala que é uma onda da informação. E isso que é o importante. A primeira onda era sobre a agricultura, a segunda onda era sobre a indústria, a terceira onda sobre a informação. E ele falava assim, quando começa essa onda da informação, uma das coisas mais importantes que tem é as pessoas aprenderem que elas precisam entender que chega um momento que você precisa desaprender para daí você voltar a reaprender. Parece uma coisa meio confusa, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com a nossa série aqui. Porque quando a gente fala assim de reconstruir, a gente sabe que esse prefixo re, ele está relacionado a fazer pela segunda vez. Você está se reconectando. Quando eu falo reconstruir, não tem como reconstruir algo que nunca foi construído, mas primeiro havia uma construção. E até chegar essa reconstrução, tem uma etapa no meio, que é mais ou menos isso que o Toffler está falando aqui. E isso é uma coisa interessante, porque há uma construção, e para ter uma desconstrução, ou melhor, uma reconstrução, precisa ter uma desconstrução. Ou seja, você vai construir algo, para você reconstruir, você precisa destruir. No primeiro momento, então, tem a construção, a desconstrução, para daí reconstruir. E isso é interessante, porque no momento que nós pensamos assim sobre isso, reconstruir, eu falei, cara, isso tem tudo a ver mesmo com esse tempo. Só que é importante nós estarmos ligados nas coisas que nós precisamos desconstruir. E isso é uma coisa, cara, um pouco difícil. Por quê? Porque desconstruir, cara, requer algumas habilidades, as quais nós vamos falar aqui essa noite. Mas é importante. No vídeo, não sei se você prestou atenção, no vídeo da série, ele fala uma coisa bem legal, cara. Ele fala assim, ó, se a gente vai falar de reconstruir, quem melhor você perguntar a não ser aquele cara que construiu a primeira vez, ou seja, Deus. Se a gente está falando sobre uma reconstrução, vamos chegar lá para Deus e perguntar como que é mesmo essa construção, Deus, já que você construiu tudo. E tem uma coisa assim bem interessante, cara, que acontece e que eu quero ler com vocês, nós vamos acompanhar, que está lá em Gênesis, que fala sobre a Arca de Noé. Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9 fala sobre a Arca de Noé. E a Arca de Noé, cara, é um momento, muito ali em Gênesis 6, que fala de um contexto que, de repente, a humanidade deu ruim, muita impunidade começou a acontecer e Deus, ele chega e ele fala assim, galera, tá tudo errado essa parada aí. Tá estranho esse negócio aí, nós vamos ter que dar um reboot nisso, né? Reiniciar esse negócio aí. E vem Deus e fala, cara, vamos mexer. Eu acredito que a maioria das pessoas conheçam a história da Arca de Noé, mas acontece que chega um momento que Deus ele olha a impunidade da Terra e fala, cara, tá tudo errado e eu quero que preservar a humanidade. E para isso eu vou escolher um representante da Terra. Esse representante, a Bíblia fala para nós, que é Noé. E Noé vai construir uma arca. E essa arca que Noé vai construir, ele vai juntar, na verdade, Deus iria juntar, Deus chamou os animais, um casal de cada espécie para entrar na arca. É uma história bem cabulosa e é uma das situações assim, muito loucas assim, que a Bíblia traz para nós. Eu não vou entrar a fundo, porque é uma situação, assim, uma das histórias veterotestamentárias mais complexas que tem. Sobre a própria destruição da humanidade de um Deus que ama as pessoas. Mas olha só que coisa interessante. Deus ele tem esse plano, chama esse cara que é Noé, e eu vou ler com vocês aqui esses versículos, e fala assim, preste atenção, Deus conversando com Noé. Em breve, é a arca, galera, que tá saindo, hein? Em breve, aqui tem efeito sonoro, bicho, aqui é punk, meu. Em breve, cobrirei a terra com dilúvio. É Noé, bicho. É Noé. Que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Isso aqui é só um recorte aí do texto do capítulo 6. Tinha também os animais, né? Cara, mas veja que interessante. De repente Deus ele fala assim, eu vou ter que reconstruir. Mas tem essa etapa anterior. Para chegar na reconstrução eu preciso destruir. E Deus tem uma ideia. E chama lá um cara chamado Noé, a família dele, ele tinha 3 filhos, as noras. Chama os animais, bota na arca e vamos salvar a humanidade. É isso, é simples. Existem alguns pormenores do texto de Noé ali que às vezes a gente não presta atenção. Como, por exemplo, no momento que Deus ele faz a proposta, ou melhor, no momento que já está tudo pronto, que os animais entram, Deus ele tranca a porta dessa arca aí para o lado de fora. E acontece que passam 7 dias antes de começar a chover. Eu fico imaginando esse cara, bicho, esse Noé. Mas não é, Deus falou, né? Deus falou. Vai chover, né? Vai chover. E vai passando os dias, né? Passa 2, passa 3. Eu fico imaginando os filhos ali. O pai. Mas Deus falou agora? É, agora, bicho. Mas, pai, é do céu, né? É do céu. Água, é. E quando? Deus falou, cara. Eu fico imaginando um sexto dia, né? Sem ali, um dos filhos de Noé chega ali. Ô mãe, cadê o pai? Ah, ele tá lá embaixo cuidando dos bichos. Ele desce lá. Ô pai, cadê o pai? O pai tá lá no cantinho orando assim, ô Deus. Não abandona eu não, Deus. Eu falei pra todo mundo que ia dar certo esse negócio aí. Deus. Vê o meu lado aqui também. Deus, começa a chover essa parada. No 7º dia começa a chover, cara. Eu não sei se você já parou, prestou atenção e fez as contas de quanto tempo eles ficaram dentro da arca. Eles ficaram dentro daquela arca 370 dias. Chove durante 40 dias e eles ficam ali. Chove esses dias e, cara, imunda a terra, é um dilúvio. E eles ficam ali. E tem toda, né, uma situação que eles passam naquele momento dentro da arca, com animais. Eu fico me perguntando, aquelas perguntas, né, cara? Eu fico perguntando, cara, será que Deus ele deixou os animais assim, os animais tudo vegetariano? Sei lá, né, cara? Porque, velho, era só uma bagunça, né? Um querendo comer o outro, aquelas coisas. Meu Deus, velho. Tem alguns comentaristas que falam assim, imagina o cheiro daquele lugar, né? Deveria ser uma coisa realmente muito complexa, essa arca. O fato é que eles ficaram 370 dias dentro da arca. Até aquela humanidade, pelos relatos bíblicos, morrer, para a arca, eles descem e eles começam novamente a sociedade. É interessante isso, porque a gente fica se perguntando, cara, beleza, Deus olha a humanidade, vê que tem coisas erradas e fala, eu vou ajustar, eu vou desconstruir. E Deus manda água, um dilúvio, mata todo mundo, bicho. E de repente começa uma sociedade nova. E eu acredito que a próxima pergunta, muito simples, de Noé, era, Deus, eu entendi o negócio, o Senhor me escolheu, eu sou escolhidão aqui. E agora nós vamos começar uma sociedade nova. O que, que o Senhor agora vai falar para mim para ser algo diferente? Quais são as coisas que o Senhor vai falar que a gente vai mudar agora? Porque se é para reconstruir uma sociedade nova, é para que possamos fazer alguma coisa de uma forma diferente. O que, que o Senhor vai fazer de forma diferente? E se você parar e prestar atenção lá no capítulo 9, você vê que Deus, as direções que Deus dá não é nada diferente daquelas que foram dadas, por exemplo, para Adão. E Deus fala assim, cara, seguinte, bicho, multiplica a terra aí. Tá, Deus, e o que mais? Cuida dos animais, você tem autoridade sobre todos os animais, cuida deles, protege eles, come aqueles que dá para comer, faz aí, bicho, churrasco, essas coisas. Tá, e o que mais, Deus? É isso. Mas Deus, calma lá. Não fecha essa conta, Deus. Deus, você fala que essa humanidade está corrompida e você passa o trator. Deus desce a marreta, bicho, na humanidade. E daí você vem, Deus, com esse negócio de fazer igual? Descer a marreta para fazer igual? A Eliane fala um negócio aqui, às vezes vocês não acreditam, né? A Eliane fala sempre aqui, eu que faço os esboços e dou pro segundo decorar. Né? Aí eu tava hoje de manhã falando isso. Amor, veja só que coisa legal esse negócio aqui. Mas tem alguma coisa que não fecha. Porque Deus, cara, acaba com essa sociedade para fazer uma nova. Eu não entendo por quê, né? Por que fazer do mesmo jeito? E a Eliane, né, com a sabedoria, ele trouxe para mim. Ela falou assim, mas é muito simples. Porque ele estava voltando ao projeto original. Ah, é isso. É isso. Deus não chegou assim com um plano tático para Noé e falar, velho, a gente vai mudar tudo aqui, ó. A gente vai transformar essa sociedade e agora eu tenho um plano diferente, novo, e a gente vai inovar nessa sociedade e vai ser um monte de coisa diferente para esse ano agora, hein, cara. Não, Deus chega e fala, vai ser tudo igual. Começa a viver. Se multiplica, cuida dos animais. Faz aí, bicho. Mas o que Deus estava realmente fazendo era voltando ao projeto original. Era só isso. Não tinha mais nada além disso. E aí, cara, tem algumas coisas que começam a surgir no meio desse texto que eu acredito que traz alguns insights bem interessantes para as nossas vidas. Aquilo que era o mais importante nessa situação foi a experiência pela qual Noé passa. Eu tenho certeza absoluta que foi o ano mais louco da vida desse cara. Detalhe, a Bíblia fala que Noé viveu e morreu aos 650 anos. Então, assim, um ano, né? Já ouviu falar, assim, as pessoas falam, fazer um ano sabático. Ele fez um ano sabático dentro da arca, né, ficou ali, só aquilo ali. Mas foi uma coisa, cara, que Deus começou a trabalhar com ele. Foi uma situação que ele só tinha conexão com a esposa, os três filhos, as três noras. Ele tinha conexão com a criação, com os animais. Deu para ele conhecer bem os animais. Deu para ele ter um entendimento muito claro acerca daquilo que estava acontecendo. E a experiência foi aquilo que foi o mais importante para ele. E deixa eu te falar uma coisa, cara. As experiências, elas nos ensinam. Sobretudo, as mais difíceis. Quando a gente atravessa por situações assim complexas nas nossas vidas, experiências difíceis nas nossas vidas, são oportunidades que estão surgindo para que possamos aprender. E são situações que nós podemos passar por experiências difíceis e nos perguntar o que precisa ser destruído. A experiência de Noé aqui foi uma experiência de destruição. Destruição da sociedade, mas com certeza muitas coisas na vida dele próprio. Situações as quais nós passamos nas nossas vidas, cara, nós podemos encarar como destruição. É destruição. E aí nós podemos pensar em situações que nós podemos ser inseridos através de eventos, que são experiências de destruição em nossas vidas, como, por exemplo, o final de um relacionamento é um evento. E, de repente, a gente sai de um relacionamento tudo ferido, tudo calejado, tudo magoado. Ah, que coisa terrível! Uma experiência de destruição. A experiência de destruição pode ser, cara, relacionado a um feedback negativo que você levou, por exemplo, lá na tua empresa, que você trabalha, e vem o cara, o teu gestor, e arrebenta com você. E você pensa, cara, que coisa. Um relacionamento que se quebra, uma amizade que se quebra, uma situação na tua casa, com os teus pais. Ou uma situação, você que é casado, cai lá na tua casa, com a tua esposa, com o teu esposo. Situações que vão surgindo nas nossas vidas e vão trazendo experiências que são experiências ruins, algumas traumáticas. E é importante nós estarmos ligados a essas experiências e entendermos que, será que isso aqui é um processo de destruição para a minha vida? Lembrando que, se é um processo de destruição, ele sempre abre um caminho para uma reconstrução. Aquilo que pode se começar, aquilo que pode se iniciar, aquilo que nós podemos encarar de uma forma diferente. E sabe uma coisa importante, cara? Toda experiência nós podemos encarar como presente. Nós podemos encarar como presentes as experiências que nós ganhamos na vida, e isso é sábio. Presta atenção aqui em uma coisa. Eu não estou falando que as coisas negativas que acontecem na tua vida são, por exemplo, presentes de Deus. Existem coisas negativas nas nossas vidas que não tem como encarar isso. Não tem como. A coisa mais lógica que tem são os filhos enterrar os pais. Você é mais novo que teu pai. Teu pai uma hora vai morrer. A coisa natural seria você enterrar em algum momento da tua vida o teu pai. Mas muitas vezes essa ordem, ela se inverte. De repente os pais precisam enterrar filhos. De repente uma situação, ela foi traumática a ponto de alguém, cara, uma criança que morre de bala perdida. Ah, mas é um presente de Deus. Isso, cara, não tem, não é. Que Deus é esse que para satisfazer a sua vontade, ele precisa arrancar pessoas da terra? Lembra, nós estamos falando aqui sobre o Antigo Testamento, uma visão do Antigo Testamento, é por isso que eu estou falando sobre Noé, tá? Mas eu não enxergo Deus dessa forma. Mas com certeza, ele abre uma porta de sabedoria para as nossas vidas de uma forma muito grande, quando nós conseguimos encarar situações ruins, trazendo presentes para nós. Eu fui, né, ao máximo, pegando exemplos aqui, muito pesados. Mas, cara, eventos que acontecem no dia a dia, final de um relacionamento, situações que acontecem, puxa, um emprego que não deu certo, ou aquela faculdade que eu queria fazer, o vestibular, cara, não consegui. não passei. Estão, cara, aqui, ó, ao nosso redor. Sempre quando uma pessoa ela vem conversar comigo, por exemplo, assim, sobre relacionamento, e vem um casal e quer conversar comigo, e uma das coisas que eu sempre vou perguntar, eu sempre questiono, é: e se não der certo? Eu sempre levanto esse ser, porque eu sou pessimista por natureza. Não, não é por causa disso. Eu levanto esse ser porque é possível que talvez não dê certo. E é horrível, cara, nós não nos prepararmos para situações ruins que podem acontecer nas nossas vidas. Podem acontecer. Cara, eu vou abrir uma empresa, pô, legal, vou investir tudo que eu tenho na empresa. Puxa, que legal, e se não der certo? Não, mas vai dar. Não, eu também quero que dê. E se não der certo? Não, pastor, mas como que é isso? Cara, isso se chama vida. Nem tudo dá certo. Tem situações, tem caminhos que nós escolhemos que não dão certo. Tem pessoas que entram no casamento e desistem do casamento. Não era para desistir, não era. Desistem, e daí? Azar? Vamos riscar o nome dessa pessoa do livro da vida. Não, não é isso, cara. São situações traumáticas que a vida, em muitos momentos, elas trazem. Mas se nós tivermos uma sabedoria para enxergar coisas através de um ponto de vista de, será que isso aqui ele não pode ser revertido em algum presente? Pô, não deu certo o namoro, cara, pior coisa que tem na vida, velho, calma lá. Você vai encontrar uma pessoa melhor, e vai ser muito melhor, e Deus está preparando algo melhor. Não deu certo a faculdade, calma, cara, calma. Isso aqui é do teu jeito, calma. Espera, espera. E enxergar as coisas através de um ponto de vista que tem sim algo atrás disso. Eu tenho duas histórias que eu quero contar para vocês rapidamente, de situações que eu passei assim, e foram situações, cara, bem difícil, uma experiência negativa, uma experiência ruim, mas que eu consegui enxergar em algum momento assim, aquilo como algo bom. Eu consegui aprender. Eu lembro uma situação, e talvez alguém já ouviu até essa história, mas eu lembro uma situação, eu era, cara, solteiro, né, jovem, talvez na idade de alguns de vocês aqui, e nós estávamos com uma galera da igreja, nós íamos uma formatura, era ali no Clube da Fábio, e nós fomos lá até a formatura, e nós estávamos lá brincando e tal, e tinha uma, né, tinha um casal ali, né, meus amigos, e eu estava conversando e brincando com o namorado da menina. E aí a gente brincando ali, zoando um ao outro, coisa normal. E de repente essa menina assim, ela começa a ficar enfurecida, o demônio toma... Não, ela fica meio de cara. E de repente ela vem assim, conversa comigo assim, e... Cara, ela solta os cachorros pra cima de mim. Ela fala assim, sabe por que eu não gosto de você? Porque, por causa desse teu comportamento. Porque você é assim, você é um babaca. Você... E eu tava brincando, né? Mas cara... Quase ninguém aqui me conheceu antes, cara. Eu brincava até uma pessoa chorar, bicho. Eu era bom nisso, cara. Tinha uma habilidade nisso. Satanás me deu. E a gente tava brincando, tentando as pessoas ali, tirando sarro. E daqui a pouco essa menina, ela vem e ela fala assim, eu não quero que o meu... A coisa que eu mais quero, eu não quero que o meu namorado ande com você, porque você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa tóxica. Não com essas palavras, né? Mas, cara, e eu lembro que a forma que ela falou, assim, ela foi tão direta, assim, e eu vi verdade naquilo, que é o pior de tudo. E ela começou a falar, cara, e, meu, ela me massacrou, bicho. Ela me arrebentou, cara. Nocaute. E eu lembro que a galera, era uma formatura de alguém, eu não lembro da pessoa, só lembro dessa situação. E a galera ia pra pizzaria depois, e daí eu tava de carona com um amigo ali, e daí o cara falou, cara, vamos pra pizzaria, velho, não tô bem, cara. E realmente não tava bem, tava destruído, bicho. Mas vamos lá, cara, não vou, cara, me leva pra casa, bicho, me deixa lá, cara. Não, te levo lá, tal, tava de carona com ele, me deixou em casa, e eu lembro que eu cheguei em casa assim, fui orar, bicho. Cara, eu fiquei a noite inteira orando assim, mas chorando. Porque era verdade as coisas que ela tava falando. Ela me destruiu. Ela me arrebentou. E era verdade. E eu enxerguei tudo aquilo no ponto de vista seguinte, que eu poderia muito bem ouvir por um lado, soltar pelo outro e falar, ah, não tem nada a ver, cara, essa menina é uma babaca, essa menina não sabe da minha vida, essa menina é azar. Mas não! Tudo aquilo que ela falou tinha razão. Eu era mesmo um lixo. E eu lembro que naquela noite, assim, orando com Deus, ou conversando com Deus, eu falei, Deus, eu quero ser diferente, Deus. Imagina só alguém chegar para você e falar, Tiagão, seguinte, cara, você é imprestável, bicho. Você é um lixo, cara. Né? Tudo que eu quero é que meu amigo não ande com você, cara. Você é uma influência negativa demais. E tinha razão. Eu falei, vou começar a mudar. E eu peguei aquela situação ruim, eu falei assim, eu vou aproveitar isso daqui. Tem presentes escondidos aqui através dessas verdades, dessas palavras duras. Eu ainda vou pisar na cabeça da menina. Não, brincadeira. Cara, foi presente de Deus. Foi presente de Deus, cara. Miserável. Foi presente de Deus. Mas a segunda situação que aconteceu foi um feedback que eu recebi de um líder meu. Nós estávamos recém assumindo os jovens e nós estávamos com problemas nos cultos. Claro, não tinham jovens tão maravilhosos como vocês naquele tempo, né? Pessoas lindas assim, galera fera, né? Aí. Tinha uns dois, tá? Tinha uns dois. É. Boa. Aí, meu, eu cheguei no meu grupo familiar, abrindo meu coração pro meu pastor, não era o Elisandro, era um pastor que nós tínhamos antes do Elisandro. Eu cheguei no grupo familiar e falei assim, pastor, seguinte, cara, tô com, sei lá, cara, não tô legal aí. Não sei o que acontece com o culto de jovens, cara. O culto de jovens é difícil, eu acho difícil o culto de jovens, cara. Puxa, não sei, tem, sei lá, uma barreira, cara, E o meu líder ali, ele pegou e falou assim, e eu sei qual que é o problema do culto de jovens. Pô, por favor, me conta, cara. Qual que é o problema? Eu já contei essa história para alguns líderes já algumas vezes. E ele falou assim, sabe qual que é o problema do líder do culto de jovens? Não tem Espírito Santo lá. E a culpa é tua. Não tem Espírito Santo naquele lugar. Esse que é o problema. Como vocês devem pensar, né? Eu me senti desse jeito mesmo, né? Um lixo. Velho, não sei se já aconteceu alguma coisa, alguma situação com você, assim, que você tá no lugar e daqui a pouco aquilo te tira do lugar e você fica assim, tipo, você não ouve mais nada. E tudo começa a acontecer meio em câmera lenta e você tá paralisado. Cara, eu já falei pra essa história pra líderes e tal, cara, foi o pior dia ministerial, assim, na minha vida. E aquilo ali, cara, eu sentado ali, cara, eu não consegui mais falar mais nada, não consegui dizer mais nada, eu mandei ele tomar, não, brincadeira. Eu ouvi aquilo ali, cara, e eu falei, velho, eu preciso crescer, preciso aprender, preciso mudar. Eu poderia muito bem, cara, ouvir para um lado, sair pelo outro, falar, ah, cara, não tem nada a ver, quer saber de uma coisa? Pega esse negócio aí, bicho, não ganha nada mesmo. Inclusive, nenhum dos líderes aqui ganha nada. Inclusive, ninguém aqui ganha nada. Nós estamos aqui porque nós entendemos que Deus, ele tem um propósito na tua vida. E nós estamos aqui sendo fiéis a esse chamado de Deus para abençoar você. Não tem retorno financeiro nenhum. Eu poderia muito bem falar, velho, pega esse negócio aí, bicho, se vira, cara. Mas eu falei, cara... Eu lembro que no final do... alguém quer oração, eu... Na hora, cara, eu lembro que no momento da oração eu só, cara, eu lembro, foi na casa do Sérgio, lá no Pai de Baixo, esse grupo. Eu lembro num canto assim, cara, aquele canto assim dos sofás, assim, eu entrei no cantinho dos sofás, eu me ajoelhei e eu não saí dali. Comecei a chorar, cara, tipo criança, bicho, tipo criança desesperada. E eu lembro disso. Uma situação negativa que eu poderia muito bem falar, cara. Ah, faz parte, azar, tá, deixa quieto, não. Eu quero aprender. Eu sei que isso, eu posso crescer. Eu sei que eu posso dar a volta. Eu sei que, cara, tem alguma coisa, tem um presente aqui. E eu posso pegar com as duas mãos isso daqui. Meu, situações negativas, eventos negativos que acontecem na tua vida, se apega. Eu falei sobre eventos, né? Um feedback ou um problema de relacionamento é uma coisa assim que é um evento. Mas existem situações nas nossas vidas que fazem parte da desconstrução, que não é um evento, mas às vezes é um processo. E de repente você chega aqui no primeiro culto do ano, 2021, e de repente você olha para trás a tua vida cristã, e você faz uma reflexão sobre ela e você chega a uma conclusão que está tudo errado. Está tudo errado, eu não estou conseguindo entender o projeto de Deus, ou eu estou, cara, tudo avacalhado mesmo. Puxa, eu estou cheio de vícios, eu estou cheio, cara, de situações na minha vida que eu não consigo, cara, mais me libertar, eu não consigo encontrar mais Deus. Deus, ele não vem mais. É um processo. E esse processo foi como o processo de Noé. Não foi uma situação, mas só dentro da arca ele ficou um ano nesse processo. Um ano ali sofrendo, um ano ali, cara. Um ano ali tentando entender o que será que Deus vai ter, o que, que vai acontecer. De repente não tem nada. E a Bíblia é um livro, cara, fantástico, porque a Bíblia ela não esconde os feitos de grandes personagens bíblicos, mas também ele, cara, de forma alguma, ele esconde, faz questão de preservar o cara em relação às situações problemáticas de suas vidas. O próprio Noé, no momento que ele sai da arca, a Bíblia conta que ele começa a plantar vinha, plantar uva, e ele faz ali um vinho e ele se embriaga. E no momento que ele se embriaga, ele está lá pelado na tenda dele. Vem um filho dele, chamado Cã. E Cã chega ali e olha o pai, Cã era o mais novo, olha o pai peladão. Olha, galera, o pai pelado aqui, olha. Oh, bundão de fora, o pai. E vai lá e conta pros irmãos. Galera, o pai tá peladão lá, galera. Tá muito louco. O pai tá chapado sozinho. Tá os outros dois irmãos dele, Sem e Jafé. Eles olham a situação e falam: opa, calma lá, bicho. Vamos lá proteger nosso pai. Eles vão lá. A Bíblia conta que eles entram na tenda de costas, segurando um manto assim, para esconder o pai sem ver. No outro dia o pai acorda, mais lúcido ali, só com uma dor de cabeça natural da ressaca. Ele chama todo mundo ali e fala assim: olha, galera, é o seguinte, Cã, eu vou amaldiçoar você, cara. Eu vou soltar uma palavra pesada sobre você. Que você e a tua descendência, Canaã, seja serva dos teus irmãos. Cadê a sociedade que ia mudar? Não mudou. Era para mudar alguma coisa, não mudou. É muito louco isso. Mas tinha uma oportunidade de diferença, de fazer algo novo. Por isso que nós precisamos, cara, nos apegar às situações que acontecem nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos aprender, cara, a cair e se levantar. Eu não sei quantos de vocês, ou se alguém aqui, né, na verdade, teve alguma experiência, cara, não sei se alguém teve alguma experiência de esqui. É, eu fui para um parque uma vez, um parque no Rio Grande do Sul, e eles têm uma montanha de gelo artificial, e eu fui descer de esqui assim, naquela montanha de gelo. Você olha a galera descendo, fazendo esqui, e pensa, cara, é muito susto esse negocinho, é uma coisa fácil, né, de boa e tal. Meu, primeiro que essa bota ali, cara, os esquis aqui, eles são muito pesados. É pesado demais, velho. E o gelo, você pensa que é uma coisinha assim, né? Pô, cara, não é. É pesado aquele negócio. E eu lembro que a gente tava ali fazendo uma aula com o instrutor ali, antes da gente descer na montanha. Ele falou, é assim, tal, tal. Mas, cara, é difícil. E pra piorar, assim, ó, se você cai aqui, você coloca a mão, né, e se levanta. Aquilo ali, não, você cai. Cara, aquele negócio, você tem toda uma manha pra você se levantar. Né? E tem um outro negócio ainda que é interessante, que é gelo, né? Você cai aqui, você coloca a mão aqui e fica de pé. No gelo, se você coloca a mão, você queima a tua mão. Velho, é do diabo esse negócio. E ali fazendo, né, aquela aula, e daí eu perguntei pro Gavinho, escuta uma coisa, como que cai nisso? Ele falou, putz, cara, você perguntou a pergunta muito importante. Na verdade, eu não queria saber como que cai, na verdade, eu queria saber como que se levanta. Porque eu tinha certeza, né, total que eu iria cair. E foram várias vezes. Mas ele falou da manha de se levantar. Ó, para você se levantar, você tem que juntar as pernas assim, não sei o que, tal. Você faz uma montanhinha aqui para você e daí você se levanta. Falo, ah, legal. Já me joguei no chão, né? Tal. É importante isso, sabe? Cair, a gente vai cair. A gente vai se frustrar. A gente vai, cara, meu, levar a porta na cara. A gente vai ter situações difíceis nas nossas vidas. Mas uma coisa é fundamental. Aprenda a se levantar. E muitas vezes, para você aprender a se levantar, você precisa planejar como que cai. Como que cai. Eu lembro uma situação assim que eu vivia falando, assim. Eu falava pra ele, Eliane, eu falava assim, ah, se meus pais morrerem, eu não vou chorar. Mas até então era uma teoria, né? Teoria. Uma teoria. Se minha mãe morrer, eu não vou chorar. E minha mãe morreu no final do ano passado. E eu não chorei. Não chorei, cara. Não chorei. Né? Não chorei. Não é porque eu tenho um coração de pedra, sabe? Não. Cara, não chorei porque eu me preparei. Durante muito tempo eu ficava pensando, cara, eu vou ter que enterrar meus pais em algum momento. E eu posso ter duas escolhas. Não me preparar pra isso. Tem gente que assim, né? Eu prefiro nem pensar esse negócio e atrai coisa ruim. Não, não é assim. Prefiro nem pensar. Não, tudo bem. Mas sabe de uma coisa? A probabilidade é grande. Coisas ruins podem acontecer. E você pode escolher se preparar. Cara, tô pegando um exemplo assim, pessoal, que talvez não tenha nada a ver, não quero replicar isso na vida de ninguém, tá, galera? Mas pense que existem situações que você pode se preparar. Você tá vendo o teu namoro indo, cara, cada vez pior, assim. Você sabe, cara, na esquina ali a gente termina. Na esquina ali, talvez daqui 3 meses. Se prepara, emocionalmente. Cara, eu acho muito louco, assim, cara. Você passa por vários relacionamentos e sempre sai, quebra a cara e fica frustrado. Meu, em que momento que você vai aprender a superar? Ah, que você não conhece, sou emocional. Não, tudo bem. Se prepara. Aprenda a cair. Planeja cair. Ah, mas se acontecer algo ruim, eu vou, não sei o que eu faço, vou perder a cabeça, vou cortar meus pulsos. Não! Você está se planejando errado. Planeja com sabedoria. Isso é desconstruir. A gente pode aprender a desconstruir, cara, com muita sabedoria. E aí a gente começa a entender como se pode se levantar. Você sabe que há uma taxa, inclusive, de desistência, né? Em tudo. Há uma taxa de desistência na faculdade. O ano passado, a taxa de desistência de alunos que entravam na faculdade está uma média de 35%, ou seja, de cada 10, 3 que entraram, assim, caíram fora. Um pouquinho mais, né? Existe taxa de desistência de casamento, existe taxa de desistência em tudo, no inglês, na academia. Cuidado! Talvez você vai virar taxa aí, bicho, nessas situações. Cuidado com isso. Meu, e aí eu lembro de uma situação, cara, que aconteceu lá em João capítulo 8, versículo 10. E Jesus, ele estava no templo, e Jesus estava falando para aquelas pessoas no templo ali. E de repente, no meio dessa multidão, as pessoas, os líderes judeus, eles trazem uma mulher para Jesus. A Bíblia relata isso chamando essa mulher como mulher adulta. E eles lançam essa mulher aos pés de Jesus. E no momento que eles lançam essa mulher aos pés de Jesus, cada um está com uma pedra e as pessoas elas vêm indagar para Jesus. Jesus, o que, que você acha disso? Porque na lei de Moisés fala que essa mulher ela precisa ser, ela merece ser apedrejada, Jesus. E agora, Jesus? Hã? Você não é o bom? O que, que você vai falar? Aí Jesus ele fala para a multidão ali, galera, tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Você conhece esse texto? Você conhece essa história? E tem uma coisa bem legal aqui, né? Porque o texto fala assim que eles começam a sair a partir dos mais velhos e eles vão embora. Tem uma coisa aqui dos mais velhos, né? Porque aqueles que têm mais bagagem do pecado, né? Tem um histórico do pecado. E eles vão embora. Aí no final daquilo ali, aquela mulher, ela vem pra Jesus e fala, puxa, né? Mas Jesus fala pra ela, não ficou aqui ninguém daqueles que te condenaram? Não, Senhor, não ficou. E Jesus falou o que para ela? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E eu fico imaginando a cabeça dessa mulher, né? Os textos, eles param e na minha cabeça eles continuam. Eu fico imaginando aquela mulher, mas Jesus, como assim vai no PECS mais? Era para eu ser apedrejado, eu não fui. Jesus, era para minha vida acabar agora, não acabou. E Jesus, o que eu preciso fazer mesmo, Jesus? O que o senhor tem? Fala mais para mim. Me dá um conselho, me dá uma direção. Jesus, ele olha para ela novamente e fala, vai, não peques mais. Mas Jesus, eu não estou entendendo. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que me redimir? Como que as coisas agora elas precisam ser na minha vida? Como que eu vou mudar tudo agora para que minha vida seja de forma diferente? E Jesus sorri para ela e fala, vai, cara, não peques mais. De boa, caminha, vai, a tua vida fica de pé. Mas Jesus não vai mudar nada na minha vida. E é isso que você precisa entender. Você tem uma nova chance. Só isso. Continua a tua vida. Você não vai ter que pagar nada. Você não vai ter que, me livrei das pedradas, agora eu levo chicotadas. Não. Continua. Mas continua com sabedoria, aprende nessa situação, aprende nesse negócio, aprende nesse evento, aprende algo nesse momento da tua vida, aprende algo para começar 2021, que é, cara, eu preciso dar um reboot aqui, eu preciso mexer em algo, eu preciso desconstruir. A forma que eu estava vendo não deu certo, não funcionou. E eu cheguei à conclusão que eu preciso começar novamente. Desconstrói. Desconstrói e vê a oportunidade que Jesus ele coloca assim diante de você. Aquelas duas situações que eu falei para vocês, eu falei, eu vou mudar meu comportamento. Pô, comecei a mudar, é fácil? Claro que não. Claro que não. Eu lembro que algumas pessoas que me conheciam antes, né, dessa mudança de Deus, assim, uma vez chegaram para Eliane e falaram, Eliane, como é que você casou com aquele cara? Meu Deus, aquele cara é um lixo. Meu Deus do céu. Não acredito. Aleluia, Senhor. Que bênção. Dá para aprender. Situação, feedback lá com o meu líder lá. E, cara, e agora? Agora eu vou reaprender. Agora eu preciso entender coisas mais sobre Deus. Eu preciso aprender coisas novas a meu respeito. Eu preciso aprender coisas novas sobre culto, sobre tudo isso. Presta atenção em uma coisa essa noite. Uma coisa, tá? Uma coisa. Você levar embora, só uma coisa assim, ó. Desconstrua, cara. Desconstrua aquilo que você acreditava sobre as pessoas, sobre Deus, sobre você. Você não vai conseguir mudar situações na tua vida se você não desconstruir. E uma das coisas mais difíceis que tem é desconstruir sobre Deus. Que a gente pega assim um formato de Deus, né, que as pessoas falam, que pregaram para mim desde criança, que eu ouvia dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus familiares, do meu tio chato, né, aquela igreja. Meu! Desconstrua. Talvez eu estou falando aqui para você, você está pensando assim, cara, mas não fecha para mim esse negócio. Não fecha, né? Porque você precisa desconstruir. Mas segundo, eu não consigo mudar, não consigo mais mudar, cara. Eu já sou assim, já tenho 30 anos nas costas, tenho 40 anos, tenho 20 anos, tenho sei lá, meu. Mas eu não consigo mais mudar. Consegue. Mas começa a desconstruir isso. Inclusive essa palavra. Eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Consegue. Você tem o Espírito Santo de Deus, cara. Cara, começa a desconstruir aquilo que você acredita sobre as pessoas. Sabe? Ah, eu detesto pessoas. Eu já entendi que, cara, eu não me dou bem com pessoas. Muda isso. Tira isso da tua boca. Ah, porque pessoas é tudo igual. Tira isso. Eu já vi tantas pessoas, sabe, algumas crenças que as mães colocam, né, principalmente nas filhas, mas também tem, né, para os filhos também, mas eu já vi muito disso assim, sabe, homem, minha filha, nenhum presta, é tudo jaguara, aqui em Rio Branco é assim, né? É tudo jaguara, nenhum vale nada. Tá na hora de desconstruir isso. Mãe, você está falando isso por causa da tua experiência. Deus tem uma experiência diferente. Sabe, meu filho, mulher nenhuma vale nada. Não, você tem que ser o galinhão. Pai, essa é a tua experiência. A minha não. A minha não vai ser assim. Nós precisamos desconstruir. Eu queria gravar isso na tua cabeça, sabe, de uma forma. Eu trouxe um pensamento aqui interessante. Primeiro que você precisa realmente descer a marreta, cara, nessas situações da tua vida. Mas eu queria deixar uma imagem, assim, para sempre que você vê isso, você lembrar de algo. Você já viu aquelas caçambas que tem na rua? Aquelas caçambas que, para juntar o entulho, aonde tem uma caçamba dessa, geralmente, cara, é porque tem uma obra. É o sinal de que alguém está desconstruindo. Você passa por um lado, assim, uma rua que tem uma caçamba, você fala, tem uma obra aqui, e essa caçamba, ela vai pegar os entulhos. Alguém está desconstruindo. Eu queria deixar essa imagem na tua cabeça, cara. Você possa enxergar uma caçamba, onde você enxergar, onde você vê uma caçamba. Lembra, cara, eu posso desconstruir. Eu posso jogar entulhos fora. Eu posso jogar crenças fora. Eu posso jogar, cara, visões que eu tinha de Deus fora. Visões negativas que eu tinha a meu próprio respeito fora. Visões que eu tinha acerca das pessoas fora. Eu tô falando aqui, eu sei que tem gente, cara, que acredita no seu próprio respeito, assim, cara, sabe de uma coisa, segundo? É que você não me conhece, eu sou um lixo mesmo. Cara, eu sou um lixo mesmo, velho. Ah, já tentei de tudo. Já tentei de tudo. Sabe, os relacionamentos que eu tive, os meus namorados, as minhas namoradas falavam isso pra mim. Cara, você não é nem pra casar. Você não é pra levar a sério. Você é um lixo. Eu tô aqui falando, cara, eu sei que tem pessoas que sentem assim. Palavras dos teus pais sobre a tua vida. Você, cara, você é vagabundo. Você não é dado ao trabalho. Eu sei disso. Você, cara, não vai pra frente. Você não tem futuro. Você não é uma mulher direita. A Eliane conta uma história que uma vez a avó dela falou pra ela. O que que ela, tua avó falou? Você vai dar muita dor de cabeça pros teus pais. Você vai dar muita dor de cabeça. Você vai dar muito trabalho pros teus pais. Ela poderia muito bem te agarrar aqui. Porque eu sei que tem muitas pessoas que se agarram a essas coisas. Você, cara, você não vai dar certo. Desconstrua isso. Você é um abençoado. Você já deu certo. Você é obra de Deus. Você é um presente, cara, para essa terra. Você é uma pessoa escolhida por Deus para abençoar pessoas. Você é alguém que sim consegue se relacionar com pessoas. Você sim tem uma visão, cara, acerca de Deus, a respeito da graça dele, e é completamente amado por ele. Você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa que nasceu para fazer algo que só você pode fazer. O projeto que Deus tem para a tua vida não é sobre a minha, não é sobre a pessoa que está do teu lado, é só sobre você. Você é um escolhido de Deus. Você é uma bênção nessa cidade. Você é uma pessoa amada. E aqui dentro, eu falo para vocês, vocês são mais amados ainda. Amém, galera? Vocês recebem essa palavra?